Outra temática, neste caso com a intervenção da Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Num país que vê morrer diariamente o Estado Social e onde o apoio às famílias cai para níveis comparáveis com os existentes há 10 anos atrás, os açorianos continuam a contar com o Governo Regional em termos de apoios sociais. Ao decretar o corte no rendimento disponível das famílias para não cair em incumprimento com o exterior, o Estado português está entrando amplamente em cumprimento perante os cidadãos. Citei o Dr. João Bosco da Mota Amaral num artigo de opinião no passado domingo, 24 de novembro. E acrescenta uma redução de direitos que se traduz no retrocesso à assistência social de tempos antigos. Contrariando a política do Governo da República, da responsabilidade do PSD e CDS-PP, que corta indiscriminadamente nas prestações sociais, sem poupar reformados, pensionistas, doentes ou viúvas, o Governo Regional reforça os complementos regionais de apoio direto aos idosos, às crianças e garante o pagamento de rendas habitacionais às famílias de menores recursos, atenuando as medidas de austeridade impostas. Enquanto a nível nacional, os parceiros sociais veem reduzidas as comparticipações que garantem o seu financiamento, na região, os representantes das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias dos Açores assinam com a Secretaria Regional da Solidariedade Social um acordo de base. O primeiro acordo deste tipo na história da cooperação entre o Governo e as instituições da região. Um acordo que consensualiza um modelo de financiamento subjacente à colaboração entre Governo e instituições, no qual se definem as regras deste novo modelo de financiamento das instituições sociais de forma participada, transparente e consciente, por estar em causa a justiça e a equidade no relacionamento do Governo com todos os parceiros sociais envolvidos, a sustentabilidade das respostas sociais disponibilizadas aos açorianos e a manutenção dos postos de trabalho. A assinatura deste acordo base resultou da negociação e do diálogo a que o Governo nunca se esquivou. Negociação que permitiu esclarecer dúvidas, identificar objetivos comuns e divergências de opinião, afastando interpretações politiqueiras dos normativos legais. Com diálogo, foi possível consensualizar a tabela de valores padrão, enviada ainda este mês para publicação no âmbito do despacho normativo que enquadra os contratos de cooperação valor cliente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, o Plano para 2014, nos capítulos da Solidariedade Social e da Habitação, concretiza uma política de combate às desigualdades sociais. É nesta linha de ação que se insere o investimento proposto no domínio da habitação. Um investimento reforçado em 27%, ou seja, mais 4,5 milhões de euros, destinado à reabilitação e renovação urbana e às medidas de apoio ao arrendamento social e cooperação, com destaque para estas, onde se registra um aumento de 50% comparativamente a 2013. Desta forma, o Governo aumenta o rendimento disponível das famílias, promove o desenvolvimento local e contribui para garantir o direito à habitação, particularmente aos agregados mais fragilizados, nomeadamente monoparentais ou com menores a cargo. Atualmente, são cerca de 1.900 famílias apoiadas em termos habitacionais, das quais mais de 1 milhão pela via do realojamento no regime de renda apoiada e as restantes cerca de 800 ao abrigo do incentivo ao arrendamento, que assume, em média, 50% do valor da renda. Ainda este ano, deram entrada 400 novos processos candidatos a este tipo de apoio. E como em matéria de habitação, os apoios não se esgotam na atribuição direta pela região, Destacamos ainda os conferidos pela Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, com cerca de 940 famílias realojadas, das quais aproximadamente 28% em regime de propriedade resolúvel. No âmbito ainda da política habitacional, em 2014 serão colocados pela Direção-Regional da Habitação, através de concurso público, cerca de 100 imóveis habitacionais para arrendamento com opção de compra, materializando um compromisso anunciado no início desta legislatura. Estes concursos, destinados a famílias com residência na região autónoma há pelo menos 3 anos, irão privilegiar casais jovens e prevêem uma majoração para os agregados monoparentais e os que integram pessoas portadoras de deficiência. Vamos continuar a apostar na recuperação da habitação degradada, bem como na reabilitação e renovação urbana, concretizando os investimentos calendarizados na Carta Regional de Obras Públicas, um instrumento de planeamento de extrema importância para as empresas açorianas de construção civil, onde destacamos os empreendimentos da Terra Chã e do bairro Nossa Senhora de Fátima, vulgo Joaquim Alves, cujos procedimentos se iniciam no próximo ano, num valor superior a 3 milhões de euros. É também numa ótica de combate às desigualdades sociais que se insere o incremento dado às hortas comunitárias desenvolvidas em terrenos cedidos pelo Governo, em parceria com juntas de freguesia ou instituições de solidariedade social, que estão a tornar-se num importante complemento ao rendimento das famílias que as trabalham. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e seus membros do Governo, em matéria de rede de equipamentos sociais, o Plano de Investimentos para 2014 privilegia o apoio aos idosos, reforçando em 51% a dotação do plano anterior. Num contexto de envelhecimento demográfico, é fundamental garantir uma resposta de qualidade ao nível dos serviços de apoio, seja no domicílio, nos lares ou nos centros de dia. Daí o investimento na segunda fase de remodelação do Lar Dom Pedro V na Ilha Terceira, o Lar do Pico da Pedra em São Miguel, a ampliação do Lar da Piedade na Ilha do Pico ou a remodelação do Lar do Corvo. Para além desta intervenção que reabilita e melhora as condições de resposta aos idosos, o plano prevê a continuidade do programa de turismo sénior, que irá proporcionar o acesso a viagens de lazer e convívio com claros benefícios para um envelhecimento ativo. Como política de família, o Governo tem apoiado os cuidadores informais, em geral, familiares dos idosos, através de ações de formação, que irão culminar em 2014 com a criação do Gabinete de Apoio ao Cuidador, numa estratégia de suporte psicossocial a estas famílias. Durante esta legislatura, será alargada a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, de modo extensivo a todos os concelhos, contemplando uma adequada distribuição do número de camas, conforme prevê o plano de ação elaborado pela Comissão Regional de Cuidados Continuados. Ainda no âmbito do apoio direto aos idosos, está em curso a criação de uma plataforma de ajudas técnicas, facilitando o acesso a recursos disponíveis na região em regime de empréstimo. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e seus membros do Governo, a aposta deste Governo foi desde a primeira hora na reabilitação, remodelação e ampliação de infraestruturas existentes na rede, alargando a novas respostas quando necessário. É neste contexto que se insere o investimento nas novas creches de Vila do Porto ou do Nordeste, o investimento na reabilitação e beneficiação do Centro Infantil O Baloiço e do Infantário O Carrossel em Angra do Heroísmo, a adaptação de um espaço urbano em Ponta Delgada para ateliê de tempos livres da Caritas, ou ainda a remodelação prevista para a creche O Castelinho na Horta, esta última contando com a parceria da Secretaria Regional da Educação e a Secretaria Regional da Solidariedade Social. O superior interesse da criança é uma exigência política deste Governo, que orienta as medidas para a infância. Nesse sentido, terá lugar no próximo mês um encontro regional destinado aos técnicos que integram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, proporcionando formação e partilha de boas práticas, instituindo uma prática de acompanhamento regular e de proximidade. As políticas sociais, senhores deputados, são por natureza políticas de família. E neste domínio, e de acordo com o relatório 2012 do Observatório das Famílias, o Governo da República promove o assistencialismo. Se por um lado corta montantes e dificulta o acesso às prestações sociais, particularmente para famílias com menores a cargo, Por outro, reforça a criação de cantinas sociais como resposta à perda de rendimento dessas famílias, agravando a desigualdade e a pobreza. Corta nos apoios que permitem às famílias a aquisição de géneros alimentares e apresenta, como alternativa, a oferta de refeições. Corta nos apoios integradores e autonomizadores e investe em respostas de cariz assistencialista que estigmatizam, promovem e perpetuam dependências. Os açorianos também estão sujeitos a esta política do Governo da República, do PSD-CDS-PP, abrangidos pela redução nas prestações sociais. Consciente deste impacto, o Governo Regional, ao contrário do que acontece no continente, garante e quer reforçar uma ação social de proximidade e de acompanhamento às famílias que são confrontadas com a perda de rendimentos e a falta de esperança que as faz desistir de lutar. Mais uma vez, o plano contempla, através do Fundo Regional de Ação Social, o reforço dos montantes destinados a apoiar as famílias em situação de grave precariedade económica ou emergência, bem como o reforço de 1,5 milhões de euros destinados ao funcionamento da rede regional de equipamentos sociais. Como temos vindo a afirmar, e ao contrário do que alguns quiseram fazer crer, continuamos comprometidos com os nossos parceiros na oferta de respostas sociais aos açorianos e às açorianas. Não vamos cortar nessa dotação. Vamos, sim, reforçá-la em 1,5 milhões de euros. Queremos continuar a apoiar os que mais precisam, com maior justiça, qualidade e rigor. Os açorianos sabem, os nossos parceiros sabem, sabem que podem confiar neste Governo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e seus membros do Governo, em relação aos públicos com necessidades especiais e os grupos mais vulneráveis, destaco o trabalho de parceria e articulação que tem sido implementado com diversas associações parceiras, seja na criação de novas respostas, como o Centro para a Deficiência em Ponta Delgada, seja na definição de estratégias que reforcem a intervenção precoce, a melhoria da qualificação, a promoção da empregabilidade de pessoas com deficiência, intervenções que terão um maior incremento no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. No âmbito da igualdade de oportunidades, um eixo transversal a todas as políticas sociais, iremos dar continuidade ao trabalho em parceria com a sociedade civil para implementar o 2º Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, atendendo aos resultados obtidos no 1º plano, cuja taxa de execução foi de 77%. A terminar, e porque a política social só terá resultados se for integrada e transversal a todos os departamentos do Governo, em parceria com a sociedade civil, orgulhamos-nos de, ao longo deste ano, ter conseguido juntar à mesma mesa, e por mais de uma vez, associações e entidades diferentes que, de forma construtiva, se dispuseram a pensar e a concretizar soluções integradas para os problemas sociais que nos preocupam a todos. A solidariedade exige cooperação. Cooperação é a palavra de ordem deste Governo em matéria de política social. Cooperação com os parceiros sociais, para continuarmos a assegurar a prestação de serviços de proximidade através da rede de equipamentos sociais. Cooperação com os açorianos, atenuando o impacto da austeridade que reduz direitos e penaliza famílias e empresas. Agindo em conjunto, Governo, parceiros sociais e cidadãos em geral, faremos mais e melhor desde que rentabilizemos o que somos e o que temos, disse.
Obrigada, Senhora Secretária. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo, quero em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, saudar a intervenção da Sra. Secretária e aquilo que é este plano e justamente no âmbito das políticas sociais. Nós reconhecemos, como sempre temos reconhecido, que vivemos tempos difíceis, sobretudo no âmbito social, e que abrangem indiscutivelmente cidadãos e famílias em particular. E isto porquê? Porque os rendimentos dessas famílias e desses cidadãos são duramente penalizados pelas sucessivas intervenções do Governo da República. E nós temos que reconhecer aqui, indiscutivelmente, que o Governo do Partido Socialista todos os dias trabalha em prol do apoio que deve ser dado aos nossos cidadãos e famílias que se encontram em situações de insuficiência ou de precariedade económica. E isto, sobretudo, para lhes dar dignidade, e repito, dignidade, que cada um dos nossos cidadãos e cada uma das nossas famílias bem exige e bem merece. Por isso, este plano, no âmbito da sua discussão, recebe da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, e reconhece que é um plano que vai dar sustentabilidade à manutenção dos apoios que estes cidadãos e que estas famílias bem necessitam. E o caminho que estamos a trilhar, e particularmente o caminho que o Governo trilha neste âmbito, é um caminho bem diferente de todos os outros e que nós temos que realçar. E é um caminho bem melhor. E é esta via este caminho que ganha mais significado político neste momento. Ganha mais significado político quando a República caminha precisamente no sentido oposto àquele que o Governo dos Açores tem vindo a trilhar. E é, sobretudo, também um caminho e é uma realidade que estas medidas e estas estratégias que têm sido implementadas muito dignificam o Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com o esforço que o Governo tem vindo a fazer no reforço daquilo que são a implementação do seu plano de orçamento para as políticas sociais no combate objetivo às desigualdades e à inclusão. E queria, nesta sequência, fazer uma pergunta à Sra. Secretária, na medida em que acaba de anunciar na tribuna, entre várias medidas no âmbito social e, sobretudo, dirigido aos idosos, o que se diz respeito aos cuidadores informais. E eu perguntar-lhe-ia, Sra. Secretária, se estes cuidadores, tal como anunciou, sairão da própria família dos idosos, se serão cuidadores que serão formados e recrutados no ambiente de trabalho e quem fará a formação e a avaliação destes formadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, eu queria começar por lembrar esta Casa, mesmo que tal não seja necessariamente obrigatório, que o Governo Regional e o Partido Socialista, nesta Câmara, até pela voz da atual Secretária Regional da Solidariedade Social, enquanto deputada do Partido Socialista na última legislatura, tem defendido sempre aqui nesta Casa o rendimento social de inserção, e tem-no feito bem, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem defendido o rendimento social de inserção nos seus objetivos, objetivos de dignificação humana, de justiça social, de uma mais equitativa redistribuição da riqueza, e tem-no defendido, por diversas vezes, dos ataques e até dos insultos a que a direita deste país, agora no Governo da República, o PSD e o CDS, lhe têm dirigido ao longo dos tempos. Hoje, nos Açores, não são só os pobres que precisam deste tipo de apoio. Aliás, os critérios restritivos que lhe foram impostos pelo Governo da República e a diminuição drástica dos seus montantes parece querer apenas dirigi-lo a indigentes. Pelo contrário, hoje nos Açores há numerosos setores da classe média, daquilo a que nós já chamamos a classe média, aquelas famílias que, não sendo ricas, era como o povo costuma dizer, chapa ganha, chapa gasta, mas o dinheirinho contado dava para chegar quase até ao final do mês. Há imensos setores desta classe média que havia nos Açores que perderam tudo neste momento. Perderam o emprego, perderam o subsídio de desemprego, perderam o RSI, perderam o abono de família e tudo isto em consequência, é preciso afirmá-lo, em grande parte das políticas de austeridade estúpida e inútil do Governo da República. Conclusão, hoje o rendimento social de inserção não é só para malandros, como diz normalmente a direita, a menos que a direita considere malandros os homens e as mulheres que ficaram desempregados muito por culpa das tais medidas de austeridade que referi. Os tais a que o discurso dominante e os nossos governantes nacionais acusam de ter vivido acima das suas possibilidades, incluindo nestas famílias monoparentais, por exemplo, esmagadoramente suportadas pelas mulheres. Há famílias em número crescente nos Açores que não oferecem qualquer rendimento digno desse nome. Para combater esta chaga social, o Bloco de Esquerda defende a criação do rendimento social dos Açores, aquilo a que poderemos chamar RESA, como complemento ou como supletivo do rendimento social de inserção, do subsídio de desemprego, do subsídio de doença, aliás, dois subsídios que ainda recentemente milhares de açorianos tiveram que devolver em parte porque o Governo da República entendeu que lhes tinha pago demais. E não estamos a falar de pessoas em insuficiência ou carência. Estamos a falar em pessoas que têm zero ou parte disso, que ainda é menos do que insuficiência ou carência. E, portanto, Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, aquilo que lhe pergunto é se está disponível para devolver a um número considerável de homens e de mulheres da nossa região o mínimo de dignidade àqueles e àquelas que reclamam justiça e não meramente caridade. É esta a pergunta que lhe deixo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os membros do Governo, vou começar por responder ao Sr. Deputado Domingos Cunha. Estes cuidadores informais, em primeiro lugar, são os não técnicos, estamos a falar de familiares. São aqueles que, no silêncio das suas casas, cuidam dos idosos e fazem muitas vezes sem qualquer tipo de suporte, e é nesse sentido que queremos e estamos a fazer sessões de formação com estas pessoas que voluntariamente aderem a esta oportunidade de falarem das suas experiências, e estamos a criar o tal gabinete de apoio, particularmente para que alguma informação chegue mais rapidamente, algumas respostas articuladas, nomeadamente uma resposta que os cuidadores informais reclamam e que nós estamos a preparar para que seja generalizada nos Açores, que é o direito à pausa do cuidador quando tem necessidade de ausentar, ou quando, como foi agora recentemente apresentado num livro do professor Hélder Rocha, quando eles próprios estão doentes e precisam de cuidar de si, e portanto este direito à pausa pode ser garantido em camas de lares de idosos num período curto para estas famílias poderem se ausentar. E portanto nós queremos garantir estes apoios, este suporte, e é neste sentido que estamos a trabalhar. Senhora Deputada Zoraida Soares, eu agradeço desde já o elogio que me fez à defesa com que tenho realmente dado ao rendimento social de inserção, porque é uma medida em que eu acredito, como sendo uma medida que sabemos que não combate a pobreza, mas desagrava a pobreza. E, portanto, sempre achei que a dignidade das famílias carenciadas passa também pelo acesso direto à liquidez, à capacidade de serem autónomas nas escolhas que fazem e não numa vertente assistencialista. Queria lembrar que uma das alterações gravíssimas que a Lei do Rendimento Social de Inserção teve em 2012 foi o abaixamento do apoio às crianças no âmbito das famílias numerosas, das famílias com menores a cargo. E só para dar um dado, uma criança com menos de um ano perdeu nesse rendimento 34 euros por mês. E, portanto, um país que eventualmente pretenderia, um governo que eventualmente quereria falar de combate à pobreza infantil, está a agravar diariamente a pobreza infantil em Portugal, o que é até testado pela própria Unicef, que diz que a pobreza infantil em Portugal aumentou 28,6%. Portanto, estamos aqui perante uma realidade que é gravosa. Portanto, nesse sentido, quando a senhora nos diz e porque é que a região não tem um complemento
dentro desta área. Desde logo que a região, e seria uma pergunta óbvia, está impedida de criar mais complementos. Mas eu não queria ir só por aí, porque isso seria redutor na minha resposta. Eu acho é que o trabalho que nós estamos a fazer, felizmente, entre departamentos, educação, emprego e solidariedade social, no sentido de trabalharmos estas famílias beneficiárias de rendimento social de inserção numa lógica de aumentar as suas competências e a sua capacidade de empregabilidade, é o principal, a principal estratégia que devemos adotar. O que nós temos que fazer neste momento é, por um lado, apoiar na precariedade e a região duplica os valores que são enviados para a Segurança Social ao nível da precariedade e, portanto, como dizia aqui o Sr. Deputado José São Bento, há um trabalho diário das técnicas de serviço social em todas as freguesias de apoio direto às famílias, pagamento de uma renda, o gás, a eletricidade, uma situação difícil que a família está a atravessar. Há pessoas atentas e de proximidade e também queria aqui alertar o reconhecimento que o Governo da República deu recentemente de que não tem essa proximidade nos seus serviços de ação social e de tal maneira não tem que quer transferir para as IPSS o trabalho de apoio da ação social. Nós temos uma boa rede de ação social nos Açores, uma rede de proximidade e é essa rede de proximidade que faz com que muitas famílias tenham um apoio dentro das nossas capacidades financeiras para fazer face a essa diminuição drástica do rendimento social de inserção. Mas a estratégia tem que ser no âmbito da educação, no âmbito da empregabilidade destas famílias e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar.
Obrigada, Sra. Secretária. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então passar às intervenções de tribuna.